certas obras públicas, não podemos aceitar que se tomem decisões de milhares de milhões de euros sem uma noção concreta do impacto e do retorno do dinheiro das pessoas. O aeroporto, por exemplo, é uma evidente necessidade, ninguém discute, mas é mais uma vez um desrespeito pelo dinheiro das pessoas que não se dedica um minuto a discutir algo que está no anexo 7 da PT5 do relatório preliminar da CTI. Nesse anexo, analisa-se a análise custo-benefício e há um leque entre 3 mil e 11 mil milhões de euros de valor atual económico de qualquer uma das alternativas. Mas este valor atual económico é negativo, de 3 mil a 11 mil milhões de euros negativos. Há limitações na análise e haverá boas razões para fazer o aeroporto. Não há boas razões para não discutir isto. O TGV é outro exemplo. É um projeto de inegável interesse para o país, tem a nossa posição favorável de princípio, mas os sucessivos aumentos de custo, o mais recente dos quais, este ano, 20%, cerca de 600 milhões de euros, na ligação Porto-Lisboa, deveriam estar a fazer soar campainhas e a suscitar a discussão sobre as melhores opções técnicas em defesa do dinheiro, o tal que não é do Estado, é das pessoas. Não discutir eventuais alternativas é mais uma falta de respeito. Quinto, este é o Estado que temos quando olhamos para as empresas concessionárias de bens ou serviços públicos. No CCT, que já falámos, na REN, na ANA, nas concessões rodoviárias, há inúmeros exemplos de negociações mal feitas, decisões erráticas, rescisões incompreensíveis que não só maltratam o dinheiro das pessoas, como limitam as opções de defesa do interesse comum. É mais uma forma de não respeitar o dinheiro das pessoas. Sexto, este é o Estado que temos quando olhamos para os serviços públicos. O próprio Primeiro-Ministro já assumiu que se tem simplesmente a tirar dinheiro para cima dos problemas sem atacar a origem desses mesmos problemas. A saúde é o melhor, não é o único, mas é o melhor exemplo e o mais gritante. Gastam-se hoje mais 6 mil milhões de euros, mais 60% na saúde que há 8 anos e a qualidade de serviço, por todos reconhecida, exceto o PS, que está em estado de negação, caiu claramente. Atirar dinheiro para cima dos problemas sem os resolver é mais uma forma de tratar o dinheiro como se fosse do Estado, quando ele é das pessoas. Sétimo, este é o Estado que temos quando olhamos para a aplicação dos fundos europeus. Quer se trate dos fundos estruturais, quer se trate do recente PRR, encontramos o mesmo padrão de falta de avaliação concreta dos impactos. Desde a adesão à CEE, Portugal já recebeu, atentem bem, 160 mil milhões de euros de fundos europeus. A preços constantes, meus senhores, isto é mais de 100% do PIB anual. Para onde foram? Que crescimento estrutural providenciaram? Ninguém sabe ao certo. E para aqueles que pensam que os fundos europeus, designadamente as subvenções, é dinheiro de graça, que não é para pagar, desenganem-se. As receitas da União Europeia provêm esmagadoramente das contribuições dos Estados-membros, ou seja, dos impostos dos seus cidadãos. Mais tarde ou mais cedo, a conta é paga por eles. Não há dinheiro do Estado, só há dinheiro das pessoas. Oitavo e último, este é o Estado que temos quando olhamos para o total da despesa pública. No orçamento de 2024, a despesa pública prevista atinge um montante gigantesco de 123 mil milhões de euros. E em quase todas as audições de especialidade aqui do orçamento, a Iniciativa Liberal perguntou quais as evidências de que as centenas de planos, programas, estratégias e similares que estavam a produzir os efeitos desejados. Ninguém nos respondeu. Numa das audições, mandaram-me ver os estudos produzidos pelo PLANAP, o Centro de Competências de Planeamento, Políticas e Perspectiva da Administração Pública. Fui ver. Não está lá nada, não encontrei lá nada que confirmasse que as políticas públicas pagas com o dinheiro das pessoas estejam a ser bem gasto e a atingir os objetivos supostamente fixados à partida. Não admira, porque o PLANAP, na sua rede RIPLAN, tenta coordenar 27 entidades que fazem planeamento na administração pública, cada um na sua quintinha. É, obviamente, ingerível. Portanto, a próxima vez que alguém vos perguntar como se aumenta a eficácia da despesa pública, basta citar este número. 123 mil milhões de euros estão a ser gastos em Portugal, na sua maior parte sem controle, sem avaliação de impacto, sem consideração de alternativas. Isto não é respeitar o dinheiro das pessoas. Senhor Presidente, senhores deputados, cada euro que é disputado em investimentos sem retorno, em despesas sem controle, em projetos sem avaliação ou em favores sem vergonha, é um euro que é retirado às pessoas que trabalharam para o ganhar. E é também um euro que não contribui para o crescimento económico, que a Iniciativa Liberal não se cansa de dizer deveria ser o nosso grande desígnio. Quando o Estado decide o destino do euro que cobrou em impostos, o destino desse euro deixa de ser decidido pelas próprias pessoas. E é por isso que o papel do Estado deve ser, sobretudo, fazer aquilo que as pessoas não são capazes de fazer por si próprias. Respeitar a autonomia, a soberania e a liberdade individuais é reconhecer que são as pessoas quem melhor sabe o destino que devem dar à sua vida e ao seu dinheiro. porque, senhoras e senhores deputados, mais uma vez, e para que ninguém se esqueça, o dinheiro não é do Estado, o dinheiro é das pessoas. E com a sua permissão, Sr. Presidente, hoje é a última vez que me dirigirei ao plenário da Assembleia da República neste hemiciclo, portanto gostava só de gastar um minuto para assinalar esta despedida. Durante mais de 4 anos fui deputado nesta Casa. Eu gostava de ter a certeza de cumprir bem o mandato que os eleitores me conferiram e de que não desmereci a dignidade deste órgão. Mas como ninguém é bom juiz a causa própria e porque tenho noção dos limites das minhas aptidões, eu guardo as minhas certezas para outras coisas. Tenho a certeza, por exemplo, que aprendi muito e com muita gente, que recebi muita ajuda e de muita gente, e também que terei sido injusto ou irritante, espero que não para muita gente. A todos os que me ensinaram e a todos os que me ajudaram, muito obrigado. Àqueles que ofendi ou irritei, as minhas desculpas. Tenho a atenuante de o ter feito sem intenção, certamente por estar focado no dever, o meu propósito de fazer Portugal mais liberal. Não me levarão a mal se dirigir um agradecimento com especial emoção ao meu grupo parlamentar, ao gabinete parlamentar e aos serviços e funcionários do Parlamento, a quem devo tanta e tão boa ajuda. Muito obrigado. Foi uma honra partilhar este pedacinho de caminho com todos vós. Até sempre.
Muito obrigado. Com o acordo da Iniciativa Liberal, estes 2 minutos a mais serão descontados no tempo, aliás, robusto, que dispõe como partido interpelante. A má notícia ao seu deputado João Coutinho de Figueiredo é que não fez a última intervenção, visto que tem 2 pedidos de esclarecimento, ainda vai fazer outra. O que será um grande gosto para nós ouvirmos. Mas seguindo a ordem habitual nas interpelações, vai agora abrir o debate em nome do Governo. O Sr. Secretário de Estado do Tesouro, Pedro Rodrigues.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Coincidindo este debate com a fase final desta legislatura, subordinado ao tema Estado e Empresas, o papel do Estado e o respeito pelo contribuinte, parece-nos relevante e importante iniciar a nossa intervenção por enquadrar e definir de forma clara e objetiva o que é o setor empresarial do Estado, o trabalho que temos vindo a fazer e assim demonstrar o respeito não só pelo impacto do setor na vida dos contribuintes, mas também e sobretudo na vida dos portugueses e portugueses. Senhoras e senhores deputados, o Estado é acionista de um vasto número de empresas, nele se englobando as entidades públicas empresariais, as chamadas EPEs, as sociedades comerciais integral e parcialmente detidas por si, bem como as empresas participadas. Como estabelecido na nossa Constituição, incumbe prioritariamente ao Estado promover o aumento do bem-estar social e económico e a qualidade de vida, promover a igualdade de oportunidades, a justiça social e assegurar a plena utilização das forças produtivas, zelando pela eficiência do setor público. As empresas que integram o setor empresarial do Estado, enquanto instrumento importante de implementação de políticas públicas, desempenham um papel fundamental no cumprimento do interesse público, permitindo, desde logo, garantir a provisão de determinados bens e serviços essenciais, mitigando impactos negativos para a sociedade, contribuir para a regulação de setores de atividade por motivos estratégicos de funcionamento do mercado ou de segurança, assumir um papel de relevo na dinamização do tecido empresarial, independentemente da sua dimensão e esfera geográfica de atuação, e acautelar especial deveres em matéria de sustentabilidade nos domínios económico, social e ambiental. O setor empresarial do Estado inclui empresas de diversos setores de atividade, destacando-se desde logo o setor da saúde, que representa qualquer coisa como 30%, os transportes e o setor financeiro, que representam cada um deles 11%, mas depois as infraestruturas, as águas, a agricultura ou a cultura. Diretamente detidas pelo Estado, são mais de 140 empresas e mais de 250 detidas indiretamente. Feito este enquadramento, importa agora dar nota do desempenho económico e financeiro do setor empresarial, que em 2021 empregava qualquer coisa como 156 mil trabalhadores, representando 3,2% do emprego nacional e 20% do emprego público. O valor acrescentado bruto ascendia a 5,6 mil milhões de euros, ou seja, aproximadamente 2,6% do PIB em 2021. Tendo por base os relatórios do setor empresarial do Estado elaborado pela Unidade Técnica de Acompanhamento e Monitorização do Setor Público Empresarial, a UTAM, constata-se uma melhoria dos principais indicadores. Em 2015, os resultados líquidos das empresas foram negativos em cerca de 413 milhões de euros e em 2014 em cerca de 1.600 milhões de euros, também eles negativos. Já em 2019, e pela primeira vez em muitos anos, o setor empresarial do Estado conseguiu gerar resultados líquidos positivos, atingindo um valor de cerca de 180 milhões de euros. Em 2020, a pandemia trouxe grandes desafios para as empresas públicas, mas os anos de 2021 e 2022 já foram marcados por uma forte tendência de recuperação. O desempenho financeiro do setor empresarial do Estado tem evoluído positivamente. E o ano de 2023 foi, para as empresas públicas, um ano de consolidação no regresso à normalidade da sua atividade. Isso mesmo mostram os dados, ainda que preliminares, do relatório do terceiro trimestre de 2023, também produzido pela UTAM. O volume de negócios das empresas públicas cresceu cerca de 25%, passando os 8,3 milhões de euros em 2022 para os 10 mil milhões de euros em setembro de 2023, ou seja, um aumento de cerca de 2 mil milhões. Os resultados operacionais foram positivos, passando de 390 milhões de euros em 2022 para cerca de 1,6 mil milhões de euros em 2023, ou seja, cerca de mais 1,2 mil milhões de euros, praticamente quadruplicaram os resultados operacionais. Os resultados líquidos são igualmente positivos, melhorando de 109 milhões de euros em setembro de 2022 para cerca de 400 milhões de euros em setembro de 2023, ou seja, uma variação positiva de cerca de 300 milhões de euros. O endividamento decresceu cerca de 7%, passando de 105 mil milhões de euros em setembro de 2022 para cerca de 97 mil milhões em 2023. Mil milhões, peço desculpa. O que equivale a uma variação absoluta negativa de cerca de 7 mil milhões. Importa dar nota que esta evolução económica e financeira tem vindo a ser sustentada no modelo de governação do setor empresarial do Estado, que se encontra em linha com os princípios e as boas práticas da gestão das empresas públicas, seguindo das boas práticas internacionais da gestão das empresas públicas, seguindo as diretrizes emanadas pela OCDE, conforme foi reconhecido pelo Conselho das Finanças Públicas. Senhoras e senhores deputados, os últimos anos foram atípicos na generalidade das empresas do setor empresarial, fruto da situação conjuntural determinada pela pandemia, mas também pelos efeitos da atual crise geopolítica internacional e a crise inflacionista, com um impacto orçamental relevante. Não obstante o atual contexto, foi possível, desde logo e como já vimos, melhorar o desempenho e os resultados económicos e financeiros das empresas, reforçar o investimento e, em simultâneo, reduzir sucessivamente o endividamento. Foi possível promover valorizações remuneratórias com impactos nos salários, nas progressões, no aumento do subsídio de refeição. Para terem uma ideia, em 2023 foi autorizado um aumento anualizado global da massa salarial em cerca de 6,1% e já para 2024 até 5%. Foram dadas orientações ao Ministério das Finanças para divulgar mais e melhor informação do setor empresarial do Estado, com maior periodicidade e qualidade, promovendo-se assim maior transparência. Procedemos ao aperfeiçoamento e desburocratização de alguns processos, com destaque na aprovação de planos de atividade e orçamento, sem comprometer o rigor da análise. Neste ponto, gostaria de sublinhar.